Está a começar a cimeira em Kiev entre a União Europeia e a Ucrânia, a primeira desde o início da ofensiva militar russa e desde que o Conselho Europeu concedeu à Ucrânia o estatuto de país candidato. O processo de adesão é um dos focos do encontro. Volodymyr Zelensky apela a progressos visíveis ainda este ano.
No quadro das negociações com o Presidente da Comissão Europeia e os membros do Conselho da Comissão Europeia, chegámos a entendimentos mútuos muito importantes, a que só uma Ucrânia e uma União Europeia fortes podem proteger a vida que valorizamos, que a Ucrânia precisa de apoio total e inabalável na defesa contra a Rússia. Devemos, por meio da nossa maior integração, dar energia e motivação ao nosso povo para lutar, apesar de quaisquer obstáculos e ameaças. Acredito que a Ucrânia merece chegar ao início das negociações de adesão à União Europeia já este ano.
A União Europeia já deixou claro que não vai acelerar o processo de adesão da Ucrânia, tanto quanto o governo de Zelensky desejaria, mas a Presidente da Comissão deixou ontem na capital ucraniana outras promessas, uma nova assistência militar de 500 milhões de euros e um novo pacote de sanções à Rússia, que deverá entrar em vigor ainda antes da data em que se completa um ano de conflito, ou seja, antes de 24 de fevereiro.
Vamos implementar com os nossos parceiros do G7 um preço máximo adicional para os produtos petrolíferos russos. E até 24 de fevereiro, exatamente um ano após o início da invasão, pretendemos ter o 10º pacote de sanções em vigor.
A Presidente da Comissão Europeia, na véspera da cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia, que hoje se realiza em Kiev. Sobre a situação na Ucrânia, a crise energética e os preparativos para a cimeira da NATO em Vilnius, realiza-se hoje em Tallinn uma reunião informal dos chefes de governo dos três Estados Bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia. A denúncia é feita pelos Estados Unidos. Foi detectado um balão de espionagem chinesa sobrevoar o território norte-americano durante alguns dias, incluindo em locais militares sensíveis. É um incidente que pode ensombrar a viagem do chefe da diplomacia externa americano à China, Antony Blinken. Aviões de caça chegaram a ser mobilizados para destruir o engenho, mas responsáveis militares aconselharam o presidente Joe Biden a não fazer-se devido aos riscos que os destroços poderiam representar para quem está no solo. O Ministério Canadiano da Defesa denunciou também a detenção de um balão de vigilância de alta atitude e adiantou que está a monitorizar um potencial segundo incidente, sem, no entanto, revelar outros detalhes. Afinal, podem ser até 3 milhões e não 2 o bónus para a diretora executiva da TAP se cumprir os objetivos da transportadora aérea. 3 milhões de euros. Só que pode ser uma mão cheia de nada. O contrato não estará válido, revela hoje o Jornal Económico, pois, ao contrário do que está previsto, nunca passou pela Assembleia Geral da TAP, Inês Martins.
O contrato da diretora executiva da TAP, que conta com a assinatura da ex-secretária de Estado, Alexandra Reis, não só estabelece valores, mas também que o conteúdo tem de ser aprovado em Assembleia Geral. Ora, segundo as atas destas reuniões, o assunto nunca esteve em cima da mesa. Por isso, pode cair em falsa promessa o bónus de 3 milhões de euros relativos ao cumprimento do plano de reestruturação. Segundo a notícia do Jornal Económico, em causa fica também a indemnização de saída de Christine Humier. Diz o contrato que, se a CEO não for reconduzida para um segundo mandato, pode receber um ano de remunerações, ou seja, 504 mil euros. Pode acontecer ou não, uma vez que o contrato nunca foi ratificado. Até agora, os ministérios que tutelam a companhia aérea ainda não se pronunciaram sobre o assunto.
O bónus para a responsável da TAP estará inválido, não foi aprovado em Assembleia Geral, revela o Jornal Económico, no dia em que é votada no Parlamento a criação de uma comissão de inquérito à transportadora. O PS já anunciou que vai viabilizar a proposta do Bloco de Esquerda através da abstenção. A saúde mental dos trabalhadores custa até 5 mil milhões e 300 mil euros por ano às empresas portuguesas. A conta foi feita pela Ordem dos Psicólogos e consta de um relatório que é hoje divulgado. O valor peca, no entanto, por defeito, já que diz respeito apenas a custos indiretos e deixa de fora, por exemplo, a administração pública. Mas revela um aumento significativo face ao relatório anterior. Em 2020, falava-se num custo a rondar os 3 mil milhões e 200 mil euros. Uma subida, Marta Pacheco, relacionada com a pandemia da Covid-19, mas que, segundo os psicólogos, serve de alerta.
Faltar ao trabalho ou ir, mas não estar lá bem, devido ao stress e a problemas de saúde psicológica, tem um custo para as empresas. E esse custo aumentou de 2020 para 2021. resultado da pandemia da Covid-19 e da crise socioeconómica que se seguiu.
É, não deixa de ser um sinal de alerta.
Francisco Miranda Rodrigues, bastonário do Ordem dos Psicólogos. Estamos a falar de...
Estamos a falar desde o stress até às situações relacionadas mais com as dimensões da pressão e da ansiedade.
Contas feitas, os custos para as empresas com a perda de produtividade neste contexto passaram de 3,2 para 5,3 mil milhões de euros. Os cálculos pecam por defeito, deixam de fora, por exemplo, todo o setor público e os custos diretos, como gastos com medicamentos e consultas, centram-se nos custos indiretos.
É apenas o absentismo e o presentismo. O presentismo que é, portanto, o facto das pessoas estarem nos locais de trabalho, mas estarem claramente a produzir muitíssimo pouco face àquilo que seria o seu normal.
Estima-se que, devido ao stress e aos problemas de saúde psicológica, os trabalhadores faltem até 8 dias por ano e que o presentismo possa ir até quase aos 16.
Temos mesmo que muito rapidamente tomar medidas, em grande parte, medidas ao nível da gestão. Precisamos, portanto, de mais autonomia na nossa atividade, mais reconhecimento e promoção do desenvolvimento das nossas competências, mais possibilidades de sentirmos pertença às organizações. E para isso é preciso também mudarmos muito a forma como as nossas lideranças, ainda hoje, de uma forma mais ou menos generalizada, atuam.
A perda de produtividade pode custar às empresas portuguesas até 1,4% do seu volume de negócios.
Nem todas as empresas foram capazes de responder de imediato a este problema, que se agravou com a pandemia, reconhece o vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal, Armindo Monteiro.
Algumas sim, outras não é o caso. Algumas empresas conseguiram naturalmente encontrar formas de motivar, às vezes até com algum trabalho híbrido, às vezes com proposta de novas funções, mas outras empresas acharam que apenas tinham reaberto o escritório e isso não está a funcionar. A ideia de voltar ao que era de antes já não satisfaz, na maior parte dos casos. Isso leva a que as pessoas realmente tenham um absentismo maior, tenham uma produtividade inferior, mas não é apenas uma questão das pessoas, é, em muitos casos, das próprias lideranças, que é necessário também reinventarem as ações e os locais de trabalho e a função do trabalho, porque a função do trabalho naturalmente continua a ser central nas nossas vidas, mas naturalmente com novas exigências que naturalmente já vinham de antes, mas que a pandemia pôs mais em evidência.
Se o levantamento fosse feito hoje, o resultado seria menor, acredita a CIP. O diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, José Diniz, defende uma reorganização dos recursos disponíveis em Portugal para ultrapassar as desigualdades no acesso da população aos cuidados de saúde na área do cancro. Ainda esta semana foram dificuldades e desigualdades identificadas pela Comissária Europeia da Saúde.
A desigualdade no acesso ao tratamento é um tema muito importante. Sendo que a esmagadora maioria dos doentes em Portugal são tratados dentro do SNS, essa inequidade ou desigualdade, como refere, estará em primeira linha ligado com a heterogeneidade e a desigualdade como o Sistema Nacional de Saúde está implementado em Portugal. Há sítios onde funciona muito bem, sítios que funciona assim assim, e portanto é muito importante que o Estado olhe para os recursos que tem disponíveis e para onde está a população e os organiza. É isso que o Programa Nacional das Doenças Oncológicas tenta fazer como uma estrutura técnica de apoio aos órgãos de decisão.
O responsável pelo Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, ouvido pela Agência Lusa a propósito do Dia Mundial do Cancro, que amanhã se assinala. O Ministro da Cultura acredita que a legislatura vai até ao fim. Entrevistado ontem à noite na CNN Portugal, Pedro Adão e Silva considera que até o governo de António Costa está em vantagem em relação a outros por causa da maioria absoluta.
Acredito nesta legislatura. Esta legislatura, e também é por isso que aceitei fazer parte do governo, porque esta legislatura oferece um capital que é único na história do país, é relativamente incomum, mas até no contexto que hoje vivemos na Europa, que é ter um horizonte de legislatura. E como eu acho que as coisas não se resolvem em 6 meses, as frustrações não se respondem em 6 meses, nem sequer se resolvem em absoluto, precisam... Certo, precisam de... Mas os 7 anos que aconteceu muita coisa, mas positiva. Mas que precisam de planeamento, de avaliação, de estratégia. É assim que se resolvem as frustrações.
E quanto a essas frustrações, é preciso foco nos problemas atuais, sublinha o Ministro da Cultura. Pedro Adão e Silva afasta assim as polémicas em torno do governo e dá o exemplo da habitação, um problema que deve ser uma prioridade.
As novas frustrações até são mais, devem-nos deixar mais alerta. Por exemplo, o tema da habitação. Sim, é uma nova frustração, exatamente. Ou pelo menos tem a frustração com a habitação há 3 décadas era as barracas, não é?
Sim, exatamente.
Agora já não é isso. Não. Nós temos de responder à frustração, senão não vale a pena estarmos no governo. E a pior coisa que um governante pode fazer é dizer não, está tudo bem. Eu não estou a dizer que está tudo bem, há imensas coisas que não estão.
Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Lula da Silva não tem dúvidas, o presidente anterior tem culpas no cartório quando o assunto é a tentativa de golpe de Estado no Brasil. O presidente acusa Jair Bolsonaro de participar de forma ativa nos ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília, 8 de janeiro. Entrevistado pela Rede TV, Lula da Silva acrescenta que Bolsonaro desrespeitou o povo brasileiro.
Hoje eu tenho consciência, vou dizer aqui alto e bom som, esse cidadão preparou o golpe, eles queriam fazer aquela bagunça no dia 1º de janeiro. Mas eles perceberam que não estava, porque tinha muita polícia e tinha muita gente na rua.
Hoje o senhor tem certeza do envolvimento do Bolsonaro em 8 de janeiro?
Eu tenho certeza que o Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar. Ou seja, ele é um cidadão, é quase que um psicopata. Ou seja, cidadão não pensa, ele não raciocina, ele vomita as coisas. Sabe, com a maior desrespeito do mundo, com a maior falta de objetividade e de sinceridade do mundo. Então eu acho que é o seguinte, ele cometeu crimes, ele ofendeu tudo que ele tinha que ofender, ele tem que responder por esses crimes.
São declarações que surgem depois do senador brasileiro Marcos Duval ter dado conta de um encontro informal em que Jair Bolsonaro esteve presente e que serviria para impedir que o tribunal confirmasse a vitória de Lula da Silva nas presidenciais brasileiras.